Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é sexta-feira, 22 de agosto de 2025. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova protesto, ou melhor, projeto, que torna o maior porto de chegada de pessoas escravizadas do mundo, no Rio de Janeiro, patrimônio afro-brasileiro. Deputados aprovam regime de urgência para projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês. Aprovados no concurso público nacional unificado, reivindicam na Câmara nomeação imediata. O comitê projeta manutenção do Brasil no top 5 das potências paralímpicas. Câmara aprova projeto que torna o maior porto de chegada de pessoas escravizadas do mundo no Rio de Janeiro. Patrimônio afro-brasileiro. A repórter Cibele Comanete nos conta um pouco dessa história.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reconhece como Patrimônio Histórico-Cultural Afro-Brasileiro o sítio arqueológico Cais do Valongo, localizado na zona portuária do Rio de Janeiro. Pelo cais, construído em 1811, chegaram ao país cerca de 1 milhão de pessoas escravizadas, aproximadamente 60% do total ao longo de quase 400 anos. O local foi descoberto em 2011 durante obras na região, que compreende também o quilombo da Pedra do Sal e o cemitério dos Pretos Novos, conjunto declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2017. Arqueólogos e entidades ligadas aos direitos humanos apontam que a região, também conhecida como Pequena África, sofre com falta de investimentos para preservação e pesquisas. O Cais do Valongo foi usado como porto distribuidor de pessoas escravizadas para outros estados e para a América Latina, e é considerado o maior centro receptor desse tipo de tráfico em todo o mundo. O projeto aprovado, de autoria do senador Paulo Paim, estabelece diretrizes para a proteção do local, com a previsão de ações de preservação da memória e da promoção da igualdade racial como meio de reparação à população afrodescendente. A proposta também determina que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, deverá realizar consultas públicas com entidades de defesa dos direitos da população negra para execução de ações no local. O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário da Câmara, sem votos contrários. Para a deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, preservar a memória é um ato de justiça.
O Cais do Valongo foi o maior porto que recebeu pessoas escravizadas do continente africano do mundo. Foram mais de 1 milhão de pessoas escravizadas. O Brasil teve quase 4 séculos de escravidão, uma abolição inconclusa, com racismo que ainda persiste no nosso país. E quando a gente fala de memória, a gente fala de justiça. Sem memória não se produz justiça. Sem memória não se produz verdade nem justiça. Justiça com para a população negra e para enfrentar o racismo no Brasil.
A proposta também prevê o uso de recursos do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, para financiar ações de preservação da memória e de promoção da igualdade racial aprovadas pelo IPHAN. O projeto que reconhece como Patrimônio Histórico Cultural Afro-Brasileiro o sítio arqueológico Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Cibele Comanete.
Plenário aprova regime de urgência para projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou regime de urgência para projeto do governo que isenta de imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês a partir de 2026. De acordo com a proposta já aprovada por uma comissão especial da Câmara, a isenção vai representar quase R$26 bilhões a menos de arrecadação, o que será compensado com um aumento mínimo de 10% na alíquota cobrada dos contribuintes de alta renda. O texto apresentado pelo relator, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, também eleva de R$7.000 para R$7.350 reais a renda máxima que terá redução parcial de imposto. A proposta ainda fixa prazo para o fim da atual isenção de imposto sobre lucros e dividendos para pessoas jurídicas. O que for arrecadado a mais com essas medidas será usado para compensar eventuais perdas de estados e municípios e para reduzir a alíquota da CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, imposto que passará a valer com a reforma tributária. Com regime de urgência, a proposta pode ser votada a qualquer momento no plenário da Câmara. A urgência contou com o apoio dos partidos da oposição, que se manifestaram favoráveis à isenção para quem ganha até R$5.000, mas fizeram ressalvas ao texto. Para a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, não basta aumentar a faixa de isenção.
Esse realmente é um projeto muito importante. Essa isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E nós precisamos sempre trabalhar pela redução da carga tributária. E com isso, obviamente, que só teremos redução de carga se tivermos redução de despesas. Nós orientamos sim e iremos trabalhar no mérito para que haja também redução de despesas.
O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, defendeu o regime de urgência para a proposta, que, segundo ele, terá grande impacto econômico e social.
Um projeto que vai beneficiar 20 milhões de brasileiros. Isenção de imposto de renda até 5 milhões, até 92% dos brasileiros vão deixar de pagar imposto de renda. Então, é um projeto de muito impacto social, é um projeto do governo, mas tem que ser um projeto desse parlamento. Esse parlamento vai estar fazendo história.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto do governo que isenta de imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Aprovados no concurso público nacional unificado reivindicam nomeação imediata. E a repórter Silvia Munhato acompanhou o encontro do grupo com deputados.
Candidatos aprovados no primeiro concurso público nacional unificado e em outros concursos federais fizeram ato na Câmara dos Deputados nesta quinta-feira para reivindicar a nomeação imediata e o preenchimento de vagas existentes com nomes que estão em cadastro de reserva. O ato Convoca Já teve a participação de parlamentares, como a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal.
Então o ato Convoca Já é para que nós possamos convocar todas as pessoas que estão nos diversos cadastro de reserva. E aí nós temos inúmeros segmentos, inclusive auditor fiscal do trabalho, que enfrenta o trabalho infantil, enfrenta o trabalho análogo ao escravo, mas nós temos pessoas que estão nos cadastros de reserva das agências, enfim, da saúde, do INCRA, de vários órgãos públicos.
O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, afirmou que as áreas sociais são as mais prejudicadas pela falta de servidores.
Há um desbalanceamento na administração pública brasileira. Em certos setores, inclusive do legislativo, do judiciário, em alguns segmentos há excesso de gente até. Uma sinecura ali, um apadrinhamento acolá. Para o serviço público mesmo, que interessa a população, que trata do bem comum, aí há carência. Portanto, esse pleito é justo para a gente fazer justiça administrativa, digamos, para servir bem a população.
Rodrigo Oliveira, da Comissão de Aprovados no concurso para Auditor Fiscal do Trabalho, diz que o governo tem falado em aproveitamento dos candidatos em lista de espera.
Algumas carreiras já foram relacionadas para a convocação, mas ainda não temos nada confirmado, nada oficial. Como o projeto de lei orçamentária vai ser apresentado agora no final de agosto, a expectativa que a gente tem é que venha orçamento suficiente para chamar esses cadastros de reserva e aí que o governo possa efetivar, até porque o próprio Ministério da Gestão pode chamar 25% dos cadastros de reserva sem necessidade de um decreto presidencial.
O Ministério da Gestão e Inovação anunciou recentemente que os cursos de formação dos aprovados no último concurso unificado foram finalizados e o processo deve terminar em setembro com o grupo de analistas técnicos de políticas sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Com incentivos ao esporte, o comitê projeta a manutenção do Brasil no top 5 das potências paralímpicas. E o repórter José Carlos Oliveira acompanhou a apresentação dos dados aos deputados.
O Comitê Paralímpico Brasileiro apresentou à Câmara dos Deputados as ações e os investimentos para manter o país entre os 5 melhores do mundo nos Jogos de Los Angeles em 2028. O Brasil estava no top 10 desde a Paralimpíada de Pequim em 2008 e chegou ao top 5 nos Jogos de Paris em 2024, quando conquistou 89 medalhas em 20 modalidades diferentes. O diretor de alto rendimento do comitê, Jonas Freire, citou o apoio vindo dos R$160 milhões de patrocínio das loterias da Caixa Econômica Federal e de outros programas públicos, como o Bolsa Atleta. O CPB mantém 3 fundos com focos em atletas com chances de medalha, em mulheres, jovens de até 23 anos e atletas com deficiência severa e em aquisição de equipamentos e materiais. O presidente do comitê, José Ferreira Freire, explicou o controle interno sobre esses recursos.
Para o CPP dar certo, a gente criou o conselho de administração, conselho de atleta que tem voz e voto. Todos os nossos orçamentos são aprovados pelo conselho de administração, comitê de ética. Então são diversos instrumentos para que dê a garantia que o recurso público das loterias caixas seja bem investido, que chegue lá no atleta.
Os participantes da audiência na Comissão do Esporte da Câmara elogiaram a aprovação unânime do projeto que tornou permanente a Lei de Incentivo ao Esporte, que perderia a validade em 2027. Campeã mundial na prova de atletismo de 200 metros rasos e medalhista de prata e de bronze nas provas de 100 metros e de 400 metros da Paralimpíada de 2016 no Rio de Janeiro, Verônica Hipólito ressaltou a importância dos esportes e criticou dados do IBGE que apontam apenas 14 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, segundo o último censo.
Eu era um número subnotificado. Eu demorei 3 anos para descobrir que eu tinha uma deficiência. E eu demorei muito mais tempo para aceitar a minha deficiência. E o que me fez aceitar e entender foi o esporte. Mas nem todo mundo vira medalhista. Então, se hoje a gente pode sonhar com inclusão plena, é porque existem pessoas que defendem o esporte. Eu acredito muito que até 2036 a palavra capacitismo vai ser extinta, porque a gente vai entender que as pessoas são diferentes, tá tudo certo.
Entre as ações do Comitê Paralímpico Brasileiro, há destaque para a área de ciência do esporte, com preocupação não apenas com a saúde física dos atletas, mas também a mental. A ideia de um único e grande centro de referência em São Paulo, que ficou delegado dos Jogos de 2016, foi expandida e descentralizada. Hoje, existem 86 centros com mais de 9 mil matrículas em todo o país, sobretudo no Norte e Nordeste. A intenção é chegar a 100 centros de referência até o fim do ano, com meta de 500 até 2036. A busca de novos talentos envolve a promoção do Festival Paralímpico, que deve atrair 22 mil crianças e adolescentes em setembro, da Paralimpíada Escolar e de meetings esportivos nos 27 estados. A presidente da Comissão do Esporte, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, elogiou as iniciativas.
Se você não cria outros caminhos para essa criança, ela vai parar na internet. E aí vem a questão da adultização, erotização, da sexualização, enfim, e do uso, abuso e aliciamento de crianças e adolescentes no Brasil. Então, como é que a gente combate isso? Uma das melhores formas é, claro, através do esporte, através da educação, do direito de brincar.
O CPB também mostrou o calendário de competições nacionais e internacionais até os Jogos Paralímpicos de Los Angeles de 2018, já iniciando também os preparativos para a Paralimpíada de Brisbane, na Austrália, em 2032. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Ministro dos Transportes volta a defender fim à obrigatoriedade dos cursos de formação de condutores. O repórter Marcelo Lascher nos conta como foi o encontro com deputados.
O ministro dos Transportes, Renan Filho, voltou a defender na Câmara dos Deputados o fim da obrigatoriedade dos cursos de formação teórica e prática para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH.
Porque o Brasil, ao mesmo tempo, tem uma carteira cara e é um país com muito acidente de trânsito. Então, qual é o problema? É a formação que está ruim, a despeito de ser cara, ou é que também muita gente está dirigindo sem carteira no Brasil, porque não pode pagar?
O ministro criticou os atuais cursos de formação, que em geral usam carros com transmissão manual, embora já seja comum o câmbio automático. Renan Filho frisou que 70% dos entrevistados em pesquisa recente são favoráveis ao fim da obrigatoriedade para cursos de formação de condutores. E hoje, 49% dos condutores não habilitados não poderiam pagar pela CNH.
E eu fui olhar o CPF que possui uma moto no Brasil. Acidente é principalmente moto. CPF do cidadão que tem a propriedade de uma moto. Quando você olha se aquele mesmo CPF tem CNH, 54% não tem. Ou seja, 54% das pessoas que têm uma moto no Brasil não possuem carteira nacional de habilitação. Tem alguns estados que esse dado chega a 70%.
A Câmara dos Deputados agendou para o dia 3 de setembro a realização, no plenário, de uma comissão geral sobre a formação de condutores. Atualmente, 283 propostas sobre o tema estão em análise na Câmara. O deputado Luiz Carlos Busato, do União do Rio Grande do Sul, questionou o ministro sobre os riscos do fim da exigência de cursos de formação. Para ele, a medida poderá afetar o grau de capacitação dos motoristas, além de impactar no mercado de trabalho, ao fechar muitas autoescolas, também chamadas de CFCs ou Centro de Formação de Condutores.
Há também a preocupação com o impacto social que isso pode criar com o fechamento de milhares de CFCs e perda de centenas de milhares de empregos no Brasil. Só no Rio Grande do Sul são mais de 260 CFCs, isso significa aproximadamente 3 mil empregos. Então essa é a preocupação.
Em uma nota pública, a Federação Nacional das Autoescolas do Brasil já informou temer o fechamento de 15 mil empresas, com a extinção de 300 mil postos de trabalho. A FENEAUTO apontou ainda um retrocesso na educação para o trânsito. O ministro defendeu a permanência das autoescolas, mas voltou a dizer que não defende a obrigação de fazer a formação. Renan Filho lembrou que em países como Estados Unidos, Canadá, México e Índia, não há obrigatoriedade de cursos de formação de condutores para obtenção da CNH. O ministro Renan Filho esteve na Comissão de Viação e Transportes a pedido do presidente do colegiado, deputado Maurício Neves, do PP de São Paulo. Entre outros temas, Renan Filho abordou os investimentos da pasta. Segundo ele, nos dois últimos anos, as ações do Ministério somaram quase 30 bilhões de reais, quase a mesma quantia aplicada na gestão anterior em 4 anos, pouco mais de 32 bilhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Marcelo Larcher.
Financiamento representa maior desafio para ter psicólogos e assistentes sociais nas escolas. A repórter Maria Neves ouviu debatedores em reunião da Comissão de Educação.
O principal desafio para a implantação plena da lei que prevê equipes de psicólogos e assistentes sociais nas escolas é o financiamento, segundo disseram participantes de debates sobre o tema na Câmara dos Deputados. Na opinião da diretora de articulação com sistemas de ensino do Ministério da Educação, Maria Selma Rocha, o pagamento das equipes não deve ser feito com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb.
No meu entendimento, essas funções não devem integrar o orçamento da educação. Os nossos desafios no Brasil para financiar a educação pública são extraordinários. O Fundeb tem sido um mecanismo redistributivo de recursos dos mais poderosos que nós tivemos na história da educação brasileira, mas acho que nós temos muito pela frente ainda para assegurar que a educação brasileira atinja os níveis que precisam atingir, seja do ponto de vista da qualidade, seja do ponto de vista da infraestrutura.
Já o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME, Luiz Miguel Garcia, tem um ponto de vista diferente. Para ele, psicólogos e assistentes sociais que atuam nas escolas podem ser remunerados com os 30% do Fundeb destinados a outras despesas que não o financiamento direto da educação básica ou o pagamento de professores. Luiz Miguel Garcia também apresentou um estudo da UNDIME sobre o número de escolas municipais do país que já contam com psicólogos ou assistentes sociais. As escolas municipais são as principais responsáveis pelo ensino fundamental no país, enquanto compete aos estados oferecer o nível médio. Segundo o representante da UNDIME, das escolas que responderam ao levantamento, 72% já haviam contratado psicólogos ou assistentes sociais para atuar na rede de ensino. Outros 20% ainda não contavam com esses profissionais, mas a contratação já estava prevista no Plano de Educação Municipal. A pesquisa consultou 2.469 prefeituras, 44% do total, no segundo semestre do ano passado. Na opinião de Luiz Miguel Garcia, esses números mostram que as escolas já estão bastante conscientes sobre a lei que obriga o sistema de ensino a ter psicólogos e assistentes sociais, e o processo de contratação dos profissionais já está bastante avançado. A lei é de 2019. O objetivo do deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, que sugeriu a realização do debate, era prever no novo Plano Nacional de Educação que, ao final da vigência da lei, em 2035, todas as escolas tivessem uma equipe equipe com um psicólogo e um assistente social, pelo menos. No entanto, diante da pesquisa da Undime, ele disse que irá reformular a proposta.
Nós temos uma dificuldade, dada inclusive a diversidade do tamanho das escolas e do tamanho das redes, da diversidade de um país continental como o nosso. Talvez a estratégia no PNE seja muito mais aquela que determine que os municípios e os estados estabeleçam suas metas quantitativas do que a gente tentar uma meta quantitativa nacional, que cada município e cada estado, na elaboração dos seus planos específicos para as suas redes, estabeleçam, portanto, metas que visem a universalização do atendimento ou do cumprimento da lei.
Os participantes da audiência pública realizada na Comissão de Educação também defenderam ser fundamental definir de forma clara as atribuições de psicólogos e assistentes sociais nos sistemas de ensino. Todos afirmaram que a tarefa dessa equipe deve ser integrada ao plano pedagógico da escola e do sistema de ensino, de forma a atender às necessidades dos profissionais da educação e dos alunos no que se refere ao processo de aprendizagem, sem individualizar os atendimentos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
A Comissão de Saúde ouve especialistas sobre rastreamento do câncer de pulmão. A repórter Isadora Marinho nos conta como foi o debate.
Neste mês de agosto, o mês branco de conscientização sobre o câncer de pulmão, a Comissão de Saúde realizou audiência pública para debater o rastreamento e o diagnóstico precoce desse tipo de câncer pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Especialistas defenderam o rastreamento do câncer de pulmão para a prevenção, o combate ao tabagismo e a implantação de políticas públicas para a melhoria dos serviços prestados pelo SUS. Segundo o coordenador da Comissão de Câncer da Sociedade Brasileira de Pneumologia, Thiago Lins Fagundes de Souza, a taxa de morte por câncer de pulmão supera a dos três cânceres mais comuns juntos, que são os de próstata, mama e cólon. A estimativa do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, é que o câncer de pulmão atinge em torno de 30 mil pacientes no Brasil por ano. O diretor do INCA, Roberto de Almeida Gil, defendeu a prevenção como ferramenta principal para o combate do câncer de pulmão, especialmente no momento atual, em que muitas pessoas fazem uso de cigarros eletrônicos.
A prevenção é a pedra angular que a gente tem hoje para a gente conseguir indicadores realmente decrescentes de incidência e mortalidade, e a gente vive hoje um problema que é a estabilização exatamente desses parâmetros. Qualquer política que se estabeleça, ela tem que absorver fortemente o aspecto da prevenção.
Segundo dados do próprio Instituto, o câncer de pulmão tem como principais fatores de risco o tabagismo ativo e passivo. No Brasil, estima-se que há 17 mil novos casos de câncer pulmonar em homens e 12 mil em mulheres. Em comparação aos não fumantes, é estimado um risco 23 vezes maior de desenvolver câncer de pulmão para homens fumantes e 13 vezes mais em mulheres. A presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, Fabiola Perim, trouxe dados sobre as mortes precoces.
Os óbitos prematuros causados pelo câncer de pulmão, cerca de 53% das mortes acontecem em vida produtiva, entre 30 e 69 anos, tanto em mulheres quanto em homens. 85% dos casos de câncer de pulmão aqui no Brasil são diagnosticados já em fase avançada.
Helena Esteves, representante da Associação Brasileira de Defesa do Paciente com Câncer, apresentou pontos que, segundo ela, precisam de mudança para um melhor funcionamento do sistema de saúde. Ela destacou principalmente campanhas sobre fatores de risco, capacitação dos profissionais de saúde e um programa de rastreamento com diretrizes e protocolos de cuidado atualizados, além do acesso a tratamentos modernos.
O paciente com câncer de pulmão, ele precisa de mais atenção. Ele está, né, chegando tarde, ele está sofrendo, passando aí por vários diagnósticos diferentes antes de fechar o diagnóstico correto dele. Ele muitas vezes tira do próprio bolso, né? Tem uma questão da intoxicidade financeira que é muito importante aqui para esses pacientes. Tem a questão da visibilidade, da culpabilização.
De acordo com o DataSUS, em 2022, o número absoluto de mortes por câncer de pulmão foi de 29.576. E os diagnósticos são, em sua grande maioria, revelados de forma tardia pela falta de sintomas aparentes no princípio da doença, o que reduz drasticamente as chances de cura. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marinho.
Especialistas apontam preocupações com o impacto da inteligência artificial sobre direitos humanos. O repórter é Luiz Cláudio Canuto.
Especialistas apontaram preocupações com o impacto da inteligência artificial sobre os direitos humanos e pediram aos deputados atenção ao tema nas discussões para a regulamentação dessa tecnologia. Eles participaram de debate na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, realizada a pedido do deputado Raymond, do PT do Rio de Janeiro e outros colegas. A proposta sobre regulação da IA já foi aprovada pelo Senado e está sendo analisada por uma comissão especial da Câmara. O grupo tem feito diferentes audiências públicas, mas no debate da Comissão de Direitos Humanos, o pesquisador Jonas Valente defendeu que a discussão poderia ser ampliada com a sociedade. Ele integra o Conselho Nacional de Direitos Humanos e citou dados do Fórum Econômico Mundial.
40% né, das empresas esperam demitir ou reduzir a força de trabalho, e isso está acontecendo em tempo real, por mais que isso não seja de uma maneira não contraditória.
A representante do Repórteres Sem Fronteiras, Bia Barbosa, alertou que o mau uso da inteligência artificial pode tornar impossível ao cidadão perceber a falsidade de uma informação, o que contamina a credibilidade de toda a imprensa. Na opinião da diretora de promoção da liberdade de expressão e enfrentamento à desinformação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Marina Pita, o projeto precisa ser melhorado também para combater a chamada deepfake, que gera vídeos falsos, hiperrealistas de pessoas reais.
A gente tem sofrido muito aqui na SECOM com golpes e fraudes utilizando inteligência artificial absolutamente sofisticados, em que é uma deepfake do ministro da Fazenda com uma deepfake de jornalista da CNN, com uma deepfake de uma outra pessoa, todas levando a crer que o melhor que você tem a fazer é investir em criptomoeda. Não basta a gente trabalhar a IA se a gente não resolver a regulação de plataformas onde esses conteúdos são distribuídos massivamente.
A coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil, Renata Miele, se preocupa com vieses, como a resposta que os buscadores trazem por meio da inteligência artificial.
E esse resultado tem vieses. Tem vieses políticos, ideológicos, discriminatórios de gênero, raça, e eles não são questionados porque as pessoas acreditam que, por ser oferecido por uma inteligência artificial, ela é neutra e é, digamos assim, correta.
Representante da campanha Tire Meu Rosto da Sua Mira, Ohara Silva, avaliou que não há possibilidade de essa tecnologia proteger os direitos humanos. Já o representante do escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michel de Souza, opinou que inovação tecnológica deve levar em conta os direitos humanos. O deputado Raimond sugeriu a criação de um grupo de trabalho para levar à Comissão Especial sobre Inteligência Artificial propostas de emendas de forma a retirar do texto pontos que possam ser negativos para a defesa dos direitos humanos. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércio Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo, diretora da Rádio Câmara Verônica Lima, diretor executivo de comunicação e mídias digitais Cláudio Araújo, secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61999789080. Ótima sexta, bom final de semana. A gente se encontra segunda-feira. Até lá.
Câmara é notícia.